Rádio Antares. Rádio Antares. Uma emissora da Fundação Antares. Rádio e Televisão Educativa do Piauí. A rádio que escuta você.
A partir de agora, na Rádio Antares, Revista da Tarde. Revista da Tarde. Informação, música, entretenimento, dicas, cinema e a participação do ouvinte. No ar, Revista da Tarde.
Revista da Tarde. Agora, na Rádio Antares, você acompanha a série Ministério Público do Piauí, na luta por um mundo mais justo. Na primeira reportagem, você vai conhecer o projeto Amor de Pai, exercendo a paternidade responsável por meio de uma cartilha. A iniciativa busca levar à sociedade informações sobre pensão alimentícia, guarda unilateral e compartilhada, traumas psicológicos, alienação parental, consequências jurídicas do abandono e outros assuntos. Acompanhe.
Uma das maiores dificuldades que eu sempre tive e tinha na época, eu posso falar que era até vergonha, era quando eu olhava no meu documento e eu via pai não declarado. Então eu entendia que de alguma forma o meu pai não me queria, meu pai tinha abandonado a mim e aos meus irmãos.
Essa é um pouco da história do agricultor Raimundo Cabral, que tem 46 anos. Não foi fácil viver sem a figura paterna, numa época em que o termo paternidade responsável era desconhecido. Apesar do sofrimento, Raimundo se apega até hoje ao exemplo de luta da mãe para superar as dificuldades.
Naquela época, ela quebrava coco, né, para poder tirar o azeite, para poder sustentar os filhos. Na época da apanha do milho, ela estava lá para apanhar milho, para que pudesse sustentar os filhos. Assim, eu vi a minha mãe com muita dificuldade para criar todos nós. Quando eu passei a entender que a minha mãe, no sentido familiar, era muito mais homem do que o meu próprio pai, que abandonou a gente, eu comecei a ver a minha mãe de uma forma muito mais diferente do que eu já via. Então, a minha mãe vai ser, é e continuará sendo referência na minha vida. Então, eu passei por uma situação muito difícil alguns anos atrás, que foi essa questão da alienação parental. Então, a minha filha, na época, tinha 6 anos, hoje ela tem 12 anos, e a minha filha sofreu muito com essa questão, porque a gente entende que a cabeça de uma criança ela é muito mais complicada do que a cabeça de um adulto. E a minha filha, eu vi ela sofrendo na pele essa questão da alienação parental, e eu sempre falei, e falo até hoje, eu não quero que os meus filhos passe pelo que eu passei.
Assim como Raimundo, na certidão de milhares de brasileiros, o espaço destinado ao nome do pai continua em branco. Segundo dados da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, nos cartórios de todo o país de 2019 a 2024, cerca de 800 mil brasileiros foram registrados sem o nome do genitor na certidão de nascimento. Em razão disso, o Ministério Público do Estado do Piauí, por meio da 9ª Promotoria de Justiça de Parnaíba, lançou no ano passado a cartilha Amor de Pai, exercendo a paternidade responsável. A iniciativa nasceu da necessidade de sensibilizar as famílias sobre os direitos e deveres referentes à paternidade, como esclarece o promotor de justiça Vando da Silva Marques, idealizador do projeto.
Seja uma disputa relacionada a alimentos, uma disputa sobre partilha de bens ou mesmo sobre a guarda, né? Quanto mais a gente deixar alheio o filho para que essas questões sejam resolvidas apenas entre aquelas pessoas adultas, maduras e que podem resolver os seus conflitos de forma harmônica, conciliadora, né? É melhor para a saúde mental e física do seu filho, ao seu pleno desenvolvimento, né? Enquanto pessoa em desenvolvimento. Fica essa mensagem, né? Para que a sociedade viva melhor e exerça melhor os direitos relacionados à paternidade dos seus filhos.
A criação saudável melhora a autoestima e o desempenho escolar de crianças e adolescentes, detalha Gabriela Mâncio, analista de psicologia do Ministério Público do Estado do Piauí.
A presença e participação paterna engloba inúmeros benefícios. Observamos uma melhora na autoestima e no desempenho escolar das crianças. Além disso, esse envolvimento favorece o desenvolvimento de habilidades sociais saudáveis e contribui para a formação de adultos mais equilibrados e preparados para os desafios da vida. Também reduz a probabilidade de comportamentos de risco na adolescência, como o uso de substâncias e o envolvimento em situações de violência. Esse compromisso que os pais fazem com os filhos é investir em uma sociedade mais saudável e segura. Portanto, o projeto Amor de Pai, exercendo a paternidade responsável, visa incentivar e valorizar cada vez mais a presença paterna ativa e comprometida.
Nesse sentido, o material foi divulgado e entregue aos estudantes da Rede Estadual de Ensino. Viviane Carvalhedo, superintendente de gestão da educação básica e superior da Secretaria de Estado da Educação, comenta sobre a importância da participação ativa das famílias na formação dos estudantes.
O projeto de paternidade responsável promovido pelo Ministério Público do Piauí nas escolas estaduais da SEDUC é muito importante para promover a conscientização sobre a importância da paternidade responsável, além de prevenir a evasão escolar e o abandono, fomenta a igualdade de gênero e a responsabilidade compartilhada, esclarece sobre o desenvolvimento das habilidades sociais e emocionais nos estudantes, nos nossos jovens. A participação das famílias, a participação ativa das famílias é muito importante e fundamental para o fortalecimento da educação dos jovens, porque influencia na motivação e no rendimento escolar, além de auxiliar na construção de valores e atitudes saudáveis, e estabelece parceria com a escola. Portanto, educar para uma paternidade responsável é investir em um futuro mais justo e igualitário. Família e sociedade podem promover uma cultura de responsabilidade e respeito.
A ideia é levar a cartilha para toda a sociedade piauiense, finaliza o promotor de justiça Vando da Silva Marques.
Obviamente, essa divulgação em todos os campos, não só nessas escolas públicas, como em universidades, em hospitais, em maternidades, em áreas de rodoviária, delegacias de polícia, batalhões de polícia, cartórios de registro público, enfim, em toda essa esfera social, para que ela atinja os seus objetivos.
Você acompanhou a primeira reportagem da série Ministério Público do Piauí na luta por um mundo mais justo. A série tem produção e reportagens de Laudiceu Shoa, com edição e sonoplastia de Hilton Monteiro.
Rádio Antares, a melhor informação é aqui.
Você está ouvindo Revista da Tarde.
Na segunda reportagem da série Ministério Público do Piauí, a jornalista Laudiceia Uchoa nos apresenta o projeto Cidade Segura, desenvolvido pelo Ministério Público do Estado, que visa sensibilizar os municípios para estabelecer conselhos, fundos e planos de segurança pública, fortalecendo a proteção à vida e aos direitos humanos.
Teresina ficou muito violenta, ficou muito preocupante para a gente que trabalha em determinados horários, né? Eu me sinto muito inseguro.
Embora o Piauí seja um dos estados menos violentos do Brasil, eu não posso dizer que eu me sinto tão seguro aqui na cidade de Picos.
O medo da violência é um sentimento compartilhado por muitos piauienses. Paulo Matos mora em Teresina e trabalha como motorista de aplicativo. Ele conta que a sensação de insegurança traz algumas limitações para o seu trabalho.
E eu tenho medo, eu tenho medo. Eu não tenho mais confiança como antes, né? Hoje eu sou muito preocupado com isso. E isso prejudica até o passageiro, porque você não sabe para onde você vai, né? Assim, você não sabe o que está acontecendo. Muitas vezes você, para a Zona Leste, para a Zona Sul, tem vilas, né? Tem bairros assim que a gente, entre aspas, acha mais violento do que os outros. Isso faz com que a gente fique meio preocupado e a gente acaba não indo. E isso acaba prejudicando.
A violência tem se tornado uma preocupação não somente na capital, mas também no interior do estado. Conta Jailson Dias, morador do município de Picos, distante 300 quilômetros de Teresina.
Nós sempre tomamos conhecimento de furtos que ocorrem, dentre outros crimes mais sérios, e que tudo isso gera uma preocupação em nós cidadãos, né? Mas eu torço para que realize novos concursos para a Polícia Militar e para a Polícia Civil e aumente o efetivo das forças de segurança aqui no estado do Piauí e, consequentemente, aqui na cidade de Picos. Eu creio que esse seria um dos pontos fundamentais para melhorar aqui a nossa sensação de segurança em Picos. Outro ponto seria pôr em execução as câmeras de monitoramento, pelo menos no centro da cidade.
Conforme dados do Atlas da Violência referentes ao período entre 2012 e 2022, divulgados no início deste ano, o Piauí teve o maior aumento da década na taxa de homicídios por 100 mil habitantes. No ano de 2012, esse índice era de 16 mortes. Em 2022, a taxa saltou para 24 registros a cada 100 mil habitantes. A violência é um problema social complexo que requer a união de todos os setores da sociedade para frear o seu avanço nos municípios piauienses. Atento a esse problema grave, o Ministério Público do Estado do Piauí, por meio do Grupo de Atuação Especial de Controle Externo da Atividade Policial, desenvolve o projeto Cidade Segura em parceria com o Tribunal de Contas do Estado e a Associação Piauiense de Municípios. A iniciativa, fundamentada na Constituição Federal e no Sistema Único de Segurança Pública, tem como missão sensibilizar os municípios para estabelecer conselhos, fundos e planos de segurança pública, fortalecendo a proteção à vida e aos direitos humanos, com foco na redução da violência. Detalhe a promotora de justiça e coordenadora do programa, Fabrícia Barbosa.
O projeto Cidade Segura nasceu da necessidade de fomentar a participação dos municípios piauiense na prevenção primária da criminalidade, através da criação e implementação dos conselhos, dos fundos, dos planos municipais de segurança pública, conforme previsto na Lei 13.675 de 2018, com um foco essencial na prevenção da criminalidade, o projeto busca fortalecer a cooperação entre as comunidades e o poder público, incentivando a construção de estratégias que promovam a segurança, a prevenção da vida e da dignidade humana, reduzindo assim os índices de criminalidade e violência.
Segundo o levantamento do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, dos 224 municípios piauienses, somente 6 implementaram planos municipais de segurança. Rayane Macau, auditora de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, reforça que o plano de segurança municipal é de fundamental importância para superar os desafios locais e fortalecer a cultura de paz.
Quando os municípios estão alinhados com o SUSP, com o Sistema Único de Segurança Pública, eles são capacitados para agir em colaboração com outras esferas governamentais, o que gera uma resposta coordenada e mais eficaz aos desafios locais de segurança. Ainda também os habilita a receber recursos do governo federal para que possam fazer frente às suas políticas públicas. O fortalecimento de uma cultura de respeito e paz na sociedade é possível, mas depende de uma atuação coordenada entre políticas públicas e ações sociais. A integração de programas de educação e inclusão social, aliada a uma abordagem de segurança pública preventiva e humanizada, pode sim contribuir para a formação de uma cultura de paz a longo prazo.
O medo constante da violência afeta diretamente a saúde mental das pessoas, aumentando os riscos de transtornos como ansiedade e depressão, alerta Gabriela Amâncio, analista de psicologia do Ministério Público do Estado.
A segurança pública está diretamente relacionada à saúde mental. Em cidades com altos índices de violência, as pessoas vivenciam o medo constante, o estresse e a insegurança, o que aumenta os riscos de transtornos como ansiedade, depressão e síndrome do pânico, por exemplo. A sensação de vulnerabilidade e a exposição frequente à violência afetam a qualidade do sono, as relações sociais e até mesmo a produtividade no trabalho. Isso demonstra como uma cidade violenta adoece também emocionalmente seus moradores. Quando o poder público investe em ações de segurança que são eficazes, ele também está promovendo saúde mental, indiretamente. Porque ambientes mais seguros reduzem o medo e permitem que as pessoas se sintam mais confiantes em circular livremente, participar de atividades comunitárias, construir relações sociais saudáveis.
O projeto Cidade Segura é um passo importante para a construção de um mundo melhor, finaliza a promotora de justiça Fabrícia Barbosa.
Projeto Cidade Segura é um passo importante para a segurança pública, unindo Ministério Público, órgãos de segurança e comunidades. Almejamos que essa iniciativa fortaleça a cultura da segurança baseada na participação da sociedade, criando uma rede de segurança pública mais sólida em todo o estado do Piauí.
Você acompanhou a segunda reportagem da série Ministério Público do Piauí na luta por um mundo mais justo. A série tem produção e reportagens de Laudicel Shoa, com edição e sonoplastia, Hilton Monteiro.
Revista da Tarde. Cultura.
A terceira reportagem da série Ministério Público do Piauí na luta por um mundo mais justo, vamos saber sobre o projeto Juntos Renovando Vidas, que foca na ressocialização psicossocial de pessoas em recuperação da dependência química. Acompanhe.
Para mim, era como se minha vida não fizesse mais sentido, né? Nem para mim, nem para ninguém. Então ali eu já tinha me entregado, não tinha mais vontade de viver.
Há um ano, a vida do Francisco tinha perdido sentido. A droga lhe tirou sorrisos e a convivência harmoniosa com a sua família. Até que um dia ele percebeu que a sua história poderia ser recontada.
Eu decidi aceitar a ajuda desde o momento que eu vi que eu estava me acabando e estava levando a minha família junto comigo. Então eu vendo o sofrimento da minha mãe, da minhas irmãs, né, minha família, foi onde eu procurei aceitar ajuda. Agora hoje sim, hoje eu tenho paz, né? Tô recuperado, tô bem. Minha família também tá bem e é o que mais me motiva, é ver minha família bem.
O relatório mundial sobre drogas, divulgado pela Organização das Nações Unidas em junho deste ano, alerta que em 2022, mais de 292 milhões de pessoas consumiram alguma substância psicoativa, um crescimento de 20% em 10 anos, o que significa um aumento nos transtornos associados ao uso de drogas. Para frear esse avanço, é preciso focar na ressocialização dos dependentes, que consiste no processo de devolver o indivíduo ao convívio social, evitando recaídas e garantindo acolhimento a quem necessita. Nesse sentido, o Ministério Público do Estado do Piauí, através da 29ª Promotoria de Justiça e do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde, lançou o projeto Juntos Renovando Vidas, que tem como missão fomentar a integração das redes de atenção à saúde, assistência social, educação, trabalho, cultura, segurança, lazer e as organizações da sociedade civil por meio de parcerias, com a finalidade de promover a reabilitação psicossocial dos cidadãos com necessidades em razão do uso de drogas, como esclarece a coordenadora do projeto e promotora de justiça, Carla Carvalho.
O projeto Juntos Renovando Vida nasceu de um número bastante elevado de apoios às promotorias de justiça que buscavam um tratamento para dependentes químicos por solicitação de familiares que compareciam às promotorias e relatavam a ineficácia da busca da rede de saúde local, solicitando muitas vezes a internação do seu ente querido.
É necessário combater as vulnerabilidades. Nesse sentido, as parcerias são fundamentais para recuperar esses pacientes, ressalta Elisandra Pires, coordenadora do Centro de Atenção Psicossocial de Teresina, CAPS-AD.
A gente sabe que quando as pessoas usam drogas e são dependentes de químicos, eles acabam se afastando do trabalho, por exemplo, da família, né? Porque a única função que eles buscam naquele momento que eles estão como dependentes é a droga. Então, eles vão se afastando de outras atividades. Então, essa questão de vida social, né? Trabalho, família, tudo fica em segundo ou terceiro plano. Então, a ressocialização, que é O principal objetivo das instituições que trabalham com álcool e outras drogas, né, que ofertam tratamento para pessoas com dependência química, é de suma importância para que essas pessoas possam se sentir parte, né, da sociedade, produzindo efetivamente, contribuindo para a melhoria da sociedade e da comunidade a qual elas estão inseridas, né? Então, essa parceria do Ministério Público veio a nos ajudar nesse processo de implementação, né, de ações para a ressocialização dessas pessoas.
Gabriela Amâncio, analista de psicologia do Ministério Público do Estado, destaca que esse é o caminho para a recuperação integral do dependente químico.
Ao investir em reabilitação psicossocial, estamos oferecendo a essas pessoas as ferramentas para reconstruir suas vidas, com dignidade e também segurança. As ações de apoio à saúde mental e ao trabalho possibilitam que esses indivíduos se vejam como parte ativa e produtiva da sociedade, reduzindo o estigma e criando oportunidades reais de integração. Esse processo ele fortalece o senso de pertencimento também e minimiza os riscos de recaída, favorecendo o bem-estar e a cidadania dessas pessoas.
Para o futuro, o projeto Juntos Renovando Vidas quer fortalecer todos os eixos da política de enfrentamento às drogas.
Esse tratamento precisa ser fortalecido, uma vez que todos esses eixos, prevenção, tratamento e reinserção, existe muito estigma e preconceito. Ou seja, há uma necessidade de articular atividades, realmente colocar no papel, formalizar compromissos, para que realmente exista uma política fortalecida nos três eixos: prevenção, atenção e reinserção.
A mensagem final do Francisco é de esperança.
O que eu deixo de mensagem para os ouvintes é que para um dependente químico é muito difícil dar o primeiro passo. É aí a importância de ter um familiar do lado para procurar ajuda. Então eu digo para vocês, procurem ajuda.
Rádio Antares. A melhor informação é aqui.
A série Ministério Público do Piauí, na luta por um mundo mais justo, também aborda os impactos ambientais e na saúde pública causados pelo uso inadequado de agrotóxicos, um tema de extrema urgência. Acompanhe.
O uso do agrotóxico é grande. Nossas comunidades, a gente tem nosso município bem extenso e nossas comunidades, onde são bem prensadas pelo agrotóxico, estão sofrendo. Nas nascentes estão destruídas, nos nossos riachos eles estão secos.
Merciane da Silva reside em Uruçuí, distante 435 quilômetros de Teresina. Ela acompanhou de perto o avanço do agronegócio nas terras onde antes abrigava a vegetação nativa da região. A vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares do município relata que, devido ao uso abusivo de agrotóxicos nas lavouras da região, os pequenos produtores estão sendo afetados.
Nos nossos riachos, eles estão seco, a devido do agrotóxico, as nossas frutas não existem mais, estão morrendo, tudo são do agrotóxico. Os nossos riachos que tinham nossas frutas, que tinham nossos buriti, que eram tradições das nossas famílias antepassadas, não existe mais, estão caindo e tudo. Os nossos baixão, que os nossos trabalhadores rurais, eles plantam o seu feijão de corda, plantam o seu arroz, a sua fava, não produz o que é esperado pela agricultura familiar. Quando o agrotóxico joga aquele secante na serra, as moscas descem para baixo dos baixão e atacam suas lavouras e destrói.
O Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo, fato que tem levantado várias discussões e estudos a respeito dos perigos desses produtos para o meio ambiente e a saúde pública. Em busca de compreender o real impacto dessas substâncias para o povo piauiense, o Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, CAOMA, do Ministério Público do Estado do Piauí, desenvolve o projeto Agrotóxico Legal.
Nesse sentido, o CAOMA liderou a instalação do primeiro Fórum Estadual de Combate ao Mau Uso de Agrotóxicos no Piauí. Destaca Áurea Madruga, promotora de justiça, coordenadora do CAOMA e presidente do fórum.
O Ministério Público do Piauí atua de forma proativa no enfrentamento ao uso inadequado dos agrotóxicos, com foco não só na saúde do trabalhador, mas também no meio ambiente. Então, por meio do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, o MPPI, coordenações que incluem fiscalização, promoção de campanhas educativas, articulação interinstitucional, além de apoio aos promotores de justiça na atuação final do Ministério Público. Em fevereiro deste ano, o Ministério Público também liderou a instalação do Fórum Piauiense de Combate ao Mau Uso dos Agrotóxicos. Foi um dos últimos fóruns a serem instalados dos estados. Piauí ainda não tinha o seu e fizemos aqui a nossa primeira reunião também já no município de Uruçuí, depois da instalação, mostrando que essa união de esforços de instituições indo também a locais que precisam de mais desse debate, considerando o uso de agrotóxicos nessas áreas. E nós pretendemos, no futuro próximo, já prever a realização e aprofundamento de estudos técnicos para avaliar os impactos dos agrotóxicos na saúde da população e do meio ambiente, visando subsidiar políticas públicas mais eficazes. Levar, inclusive, ao pequeno agricultor, por exemplo, como já a Embrapa nos passou um estudo e foi apresentado em uma dessas reuniões de meios alternativos ao agrotóxico, e levar essas informações aos pequenos agricultores, através da SAF, que é um dos membros do fórum.
A utilização desordenada dessas substâncias é um fator de surgimento e agravamento de doenças, alerta a diretora da Vigilância Sanitária do Estado do Piauí, Tatiana Chaves.
Eles provocam alteração no nosso material genético. Isso leva a uma série de danos ao organismo. Danos esses que podem estar relacionados desde doenças genéticas, a degeneração de células, como também agressões ao nosso sistema imunológico, efeitos deletérios que vêm no sistema hematopoético, no sistema respiratório, reprodutivo, causando infertilidade, a desregulação endócrina. Todas essas situações, ela nos impõe para que medidas sejam proferidas por todos os órgãos que fazem esse acompanhamento do uso de agrotóxicos em nosso estado.
Antônio Pereira, diretor de assistência técnica da Secretaria de Estado da Agricultura Familiar, defende um sistema de produção sustentável e a conscientização do consumidor na hora da aquisição dos alimentos.
É possível se fazer, quando se tem a consciência. Então a população, tanto dos consumidores, de quem consome, de quem está ali para buscar um benefício da produção, dos alimentos, tem essa consciência de buscar, de perguntar que produção é essa, de onde é que ela vem, como é que ela é produzida. A resposta a gente tem imediato de que os venenos matam.
Por meio da agroecologia é possível construir formas de agricultura sustentáveis, unindo tecnologia e saberes tradicionais, defende a coordenadora do CAOMA, Áurea Madruga.
E nesse contexto, eu acredito que o Piauí pode sim produzir sem agrotóxicos, mas depende de uma série de fatores e desafios. Nós precisamos ainda valorizar a agroecologia. O estado tem um potencial agrícola significativo, com condições favoráveis para diversas culturas, não só e exclusivamente para a soja. E, no entanto, produzir sem agrotóxicos requer uma transição para práticas de agricultura sustentável, e métodos alternativos, como manejo integrado de práticas, rotação de culturas e uso de biofertilizantes, defensivos naturais. Agricultura orgânica, por exemplo, é uma abordagem que pode ser explorada, que merece essa atenção e envolve maiores custos iniciais, mais mão de obra e um período de adaptação também. É necessário investimento em pesquisa, e nós já temos a Embrapa, e em algumas das palestras trazidas no fórum, a Embrapa apresentou, então, assim, mostrando essa difusão de ideias para viabilizar uma produção sem agrotóxicos de forma economicamente sustentável, com políticas públicas de incentivo e maior conscientização.
Você acompanhou a quarta e última reportagem da série Ministério Público do Estado do Piauí, na luta por um mundo mais justo. A série é uma idealização da Rádio Antares, com produção e reportagens de Laudicel Shoa, edição e sonoplastia, Wilton Monteiro.
Obrigada e até a próxima oportunidade.